Amém. Deus abençoe. Uma boa noite. Amém. É Joel. Nós estamos aí novamente de volta. Já tivemos lá em Fortaleza, foi tudo bem, graças a Deus. Muitas reuniões e batismo. Enfim, fizemos lá o que foi possível fazer. Deixamos a igreja animada e esperamos voltar. Se Deus quiser, um dia, condições, vamos voltar. Amém. Certeza que vocês aqui também, então, também foi possível, né? Vocês também aqui pelejaram, fizeram o que foi possível. Da mesma forma. Amém. O assunto que nós ministramos lá, foi falado lá, eu acho que ele nunca foi falado aqui da forma como foi falado lá. É interessante assim, eu tenho certeza que se nós formos comentar a mesma coisa aqui, vai sair um pouco diferente do que foi falado lá também. Inclusive, eles ficaram de mandar para nós o que foi conseguido escrever e gravar. Mas eu queria, a gente falava, eu sentia que nós aqui, que a igreja aqui precisava também entender, compreender um pouco mais a respeito desse assunto. O assunto que foi abordado lá foi sobre o pecado. Pecado. Amém? Eu acho que nós sabemos pouco. Eu não sei se vocês concordam, mas a gente sabe um pouco, né, ou muito pouco, a respeito do pecado. Do pecado. Vamos, então, abrir a nossa Bíblia aí em Romanos, para nós não perdermos tempo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5. Versículo 12.
Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir.
Amém. Volta, por favor, o versículo 12 somente por enquanto. Portanto,
como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Amém. Vamos imaginar aqui, a terra, né? Nós estamos colocando aqui como se fosse a terra cheia de gente, né? Se pudesse alguém ajudar a fazer bichinho aqui, para andar depressa. Né? Alguém fosse bom para fazer o mim, encher aqui, isso, vai enchendo aí enquanto nós vamos falar. Então, imaginem a terra cheia de gente. A terra não tinha pecado, as pessoas não tinham pecado, ninguém pecava. Tá certo? Porque o pecado é a transgressão, o pecado é a desobediência. E ninguém pecava, então é sinal que ninguém desobedecia. Então existia muita gente na terra. É bom a gente entender isso. que o homem já existia na terra antes do pecado. Antes do pecado, o homem já existia. Quantos mil, quantos milhões de anos, nós não sabemos. Quantos mil anos, a gente não sabe. Nós só sabemos que o homem existia e que não havia pecado. Tá certo? Tem uns bichinhos feios aqui, né? Tem um aqui que tá quase sentado. Ó, amém, 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 né? Não é isso? Então, a terra, você imagina isso aqui tudo sem pecado. Assim que você tem, que nós vamos ter que entender, para que a partir daí você possa compreender muita coisa. Então não existia pecado. Não existia pecado. Outra coisa que nós precisamos entender também, que não existia só o homem. Que não existia só o homem. Por quê? Lá em Gênesis diz o seguinte, né? E plantou Deus um jardim no Éden. E plantou Deus e semeou, e ele fez ali muitas sementes, muitas árvores. Uma das árvores era a árvore da vida. Uma árvore era a árvore da vida. Está aqui. Uma árvore diferente. Uma espécie diferente, chamada árvore da vida. E ele deixou bem claro que ele considerava o homem também uma árvore. Quando ele disse o seguinte: toda árvore que não der fruto... Então ele chamou a gente também de árvore. O machado está posto à raiz da árvore. Certo? Então a árvore da vida é uma árvore bem. Assim como o homem é uma árvore, isso aqui também é uma árvore. E se o homem é uma espécie, isso aqui também é uma espécie. E todos nós sabemos que Jesus é a árvore da vida. E ele tinha uma outra árvore, que ele tinha lá também, uma outra árvore diferente, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui também é uma árvore diferente. Então era uma espécie diferente. Tá certo? Então nós tínhamos, aqui, nós já tínhamos três espécies. Uma era o homem, outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal, outra era a árvore da vida. Então é sinal que essa árvore produzia vida e essa árvore dava conhecimento do bem e do mal. E essa árvore, ela produz vida. E quando Jesus veio aqui, ele disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida. Então ele é a árvore da vida. E essa árvore aqui é que nos dá o conhecimento do bem e do mal. Amém? E aqui nós temos então as outras árvores que tinha, que existia lá. E tinha muita delas, né? E nós poderíamos aqui colocar outras espécies de árvores, por exemplo, os anjos, os arcanjos, entende, né? Poderia ter outras espécies, como na realidade tem, existe outras espécies. Deus não criou só o homem. E lá no relato de Gênesis você observa bem isso. Ele comparando o natural para explicar o espiritual. Bom, agora, importante a gente ver o seguinte: eles viviam sem pecado. Tá certo? E o pecado é a transgressão, é a desobediência da lei. Havia um mandamento, só um. E esse mandamento era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Às vezes é difícil a gente obedecer uma lei composta de um artigo, um único artigo. Se essa lei tiver dois artigos, já dificulta mais, três, quatro e assim por diante. Então, na medida em que a lei vai se tornando mais complexa, mais difícil fica para a gente obedecer. Só tinha um mandamento, que era não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto podia fazer tudo, não tinha problema. E aí o que aconteceu? Essa árvore era uma espécie. E que espécie essa era? Essa árvore era? É uma árvore, era um espírito. Porque assim como Deus é espírito, o homem também é espírito. Os anjos também são espíritos. Isso aqui também é espírito. É assim? Aí, a escritura diz ali, que por um homem entrou o pecado no mundo. Então nós temos que entender duas coisas. Pecado, nós podemos entender pecado da seguinte forma. Pecado. É o espírito e a obra. Né? O espírito e a obra. Ou seja, aquele que provoca e o resultado. Então, porque a obra não existe se não tiver alguém para fazer. Então, quando nós falamos pecado, normalmente nós raciocinamos só com o resultado. Nós nunca, ninguém imagina quem provocou aquilo. Por exemplo, fulano matou. A gente considera o pecado a morte, a morte. Fulano matou, então ele pecou. Você não pensa, não raciocina quem que foi o responsável pelo negócio. Tá certo? Que mais? Fulano roubou. Gritou com o outro. Irou. Mentiu. Então a gente fica, mentir é pecado? Irar é pecado? Gritar um com o outro é pecado? Então imagina assim, quer dizer, nós estamos raciocinando só com a obra má. Nós estamos pensando, raciocinando só com a maldade da obra e considerando isso pecado. Mas você nunca pensa qual foi o espírito que realizou aquilo. Tá certo? Então, entendido isso, nós podemos, deixa aí, entendido isso, você vai pensar aqui agora uma coisa. O homem comeu, escolhe aqui um homem, aí você vai escolher um homem, seja qualquer um deles, aí você escolhe um homem e diz, esse homem, vamos imaginar, essa pessoa, ele queria o que esse espírito queria, é que essa pessoa pecasse, ou seja, o que ele queria é que essa pessoa obedecesse, desobedecesse a Deus. Então, ele entrou aqui. Por um homem entrou o pecado no mundo. Amém? Pega a Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 1. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Vocês vão ver que é importante. Eu acho que é. Às vezes não é, né? Capítulo 3. Olha aí. Vamos lá, vamos ler. Vocês vão me ajudar agora, né? Se eu tiver errado, você deixa eu errar. Capítulo 3. Ora, começa aí. Ora, capítulo 3. Ora, a serpente. Serpente, todo mundo sabe o que é serpente? Todo mundo sabe, não sabe? O que é serpente? Cobra, né? Cobra. O que mais? É chamar também de quê? Cobra. O que mais? Hã? Víbora, víbora. O que mais? Tem mais uns nomes. Peçonha, não é que é? É um negócio assim, né? Então, a serpente, a serpente, olha aí, ele chamou de serpente o quê? Deus chamou de serpente. Então, vamos ler.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha.
Aí ele está chamando de animal. Ó. Aí ele já não está mais chamando a espécie de árvores. Ele não está falando de árvore, está falando de animal. Mas também para a gente entender. Lá na frente ele chama o cristão de quê? Ele chama o filho de Deus de quê? Ovelha, ovelha. Ovelha, não é um animalzinho assim mais tranquilo do que cobra, não é? E lá na frente ele chama também de quê? Um outro tipo de animal perigoso. Lobo, dragão, né? Então, nesse caso, você pode entender também que não existia só um tipo de animal. Ou seja, não existia só um tipo de espécie. Existia outras espécies. Quer ver? Lê. A serpente.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito.
Isso.
E esta disse à mulher... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim.
Olha só a conversa que a serpente teve com essa outra espécie, eram duas espécies. Essa aqui era uma espécie, aquela era outra. E houve uma conversa entre as duas espécies. Está certo? Repara bem que hora que foi que... O problema aconteceu. Bem? Vamos lá.
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, isso, nem nele tocareis, para que não morrais.
Por enquanto só está em conversa. Por enquanto só está em conversa. Diálogo. Os dois conversando, os dois discutindo ali. O que mais?
Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis.
Então a serpente está dizendo o seguinte, não é bem assim, é assim. Não é bem isso, é assim, ó, peraí. Como é que foi que Deus falou? Deus disse isso, isso e isso. Aí vem a serpente e olha, não é bem assim. Deus disse assim, por isso, por isso, por isso. Tá certo? Hoje a gente não escuta demais isso. A pessoa lê as escrituras e dá a interpretação dela. Só que você não sabe. Quem está dando a interpretação, você não sabe se é a origem, se é aqui ou se é aqui. Ó. Bem? Então, a igreja, hoje, ela precisa saber. Daqui um pouquinho vocês vão... entender melhor isso. Nós vamos gastar, se vocês estiverem acompanhando hoje, quarta, provavelmente, se Deus quiser, a gente vai falar sobre esse assunto aqui e nós vamos gastar esse final de semana aí, né? Então, se puder não faltar a reunião, você vai ver que o quanto é importante esse assunto. Continue aí, filho, por favor.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
Amém. Olha você ver a maldade dela, porque ela pega, ela diz, olha, se os seus olhos forem abertos, sabe por que Deus não quer que você veja as coisas, que você enxerga? Porque você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E realmente, só quem conhecia o bem e o mal, ou era Deus, ou era ela. Ninguém mais conhecia o bem e o mal. Ou era Deus, porque criou, ou era ela, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí tem lá, no Ezequiel, esse aí nós vamos ver depois, falando da grandeza dessa espécie, o quanto ela é grande. Nós temos que entender também que o diabo é grande, é muito superior ao homem, é muito superior ao homem. Precisa entender isso também. Amém? Continua, por favor.
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela.
Isso.
Então foram abertos os olhos de ambos.
Isso. Então, eu vou perguntar. Que hora que foi que os olhos deles foram abertos? Que hora que foi que os olhos deles foram abertos? Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do mal, porque do dia que você comer, você vai morrer. Que hora que a gente morre aqui? Que hora que nós morremos? É quando nós fechamos os olhos. É quando nós não enxergamos mais nada. Morreu. Apagou. Morreu. E que hora que eles morreram lá? Foi a hora que eles começaram a enxergar. Eles morreram para aquele mundo e começaram a enxergar esse mundo. Porque quando nós formos, quando nós saímos daqui e formos para o mundo espiritual, nós vamos morrer para esse mundo, ou seja, eu não enxergo mais nada aqui, apaguei, mas eu vou começar a ver o mundo espiritual. Está dando para entender isso, gente? Hã? Jesus disse o seguinte: deixa os mortos sepultar os seus mortos. A nós, ele, eu vim para que vocês tenham vida. Por que que eu preciso de vida? Porque eu estou morto. Por que que eu estou morto? Eu só enxergo isso aqui. Bem, quem pode explicar isso para mim? Entendeu, Júnior?
Pelo que o senhor está falando, eu entendi assim que o homem, ele morreu quando ele passou a ver esse mundo. Ele deixou de ver as coisas de Deus e passou a ver isso aqui.
Repara bem, para você entender bem o seguinte, o que é a morte? Fulano morreu, apagou, acabou. Acabou, você não conta com ele para mais nada, conta? Não, morreu, acabou. Certo? Nós vivíamos e nós morremos. Quando foi que nós morremos? Quando nós não fomos mais contados no céu. Nós não fomos mais contados no céu. Você não conta com o morto aqui. Você não foi mais contado. Morreu, acabou. Não tem mais. Amém? Aí, você não enxergou mais Deus. Você não viu mais as outras espécies. Você não viu mais nada. Você apagou para lá. Eu quero que você me responda, que hora que foi que isso aconteceu? Que hora que foi? Foi a hora que ela estava conversando com a serpente? Vamos imaginar que isso aqui seja Eva e Adão. Quem quer achar um Adão aqui? Adão. Esse aqui? Que absurdo. Aqui, Adão. Não é? Então, Eva, quando ela estava conversando com a serpente, estava tudo normal. Que hora que foi que ela, que eles, os olhos deles foram abertos? Aí bem, a gente não sabe exatamente que conversa que foi. A gente não sabe exatamente a conversa que foi. Mas só sabe que ela... Só sabe que ela procurou... Procurou... Adão. Aí a gente às vezes fica pensando que só tinha Adão e Eva no mundo. Não era só. Não era só. Eles simbolizam o começo. Simbolizam o começo. Mas não tinha só Adão e Eva. Deus mostrou como foi que ele começou. Começou assim, fez um, dele tirou o outro, etc, etc, etc. Mas isso aqui já estava cheio. Agora nós estamos estudando como foi que o pecado entrou. Aí o pecado veio e... Aí que eu estava mostrando para vocês. O pecado entrou no homem. O que entrou no homem? Foi o Espírito. Então foi isso aqui, ó. Isso aqui que entrou no homem. E aí, entrou aqui. Porque a mulher deu brecha. Conversou com ela. Deu oportunidade. E aí foi lá fazer o que tinha que fazer. Aí ela foi fazer o que era para fazer. Amém? Aí é que ela, a mulher, foi lá para fazer a obra. Amém? Ela já estava. O pecado entrou aqui. E agora foi fazer o que tinha que fazer. E assim é que ele age. Entendeu? Ele entra na pessoa para matar, por exemplo. Mas ele não entra na hora da pessoa matar. Ele entra na pessoa e prepara a pessoa para ir matar. Amém? Ele entra na pessoa e leva a pessoa até a bebida. Ele leva a pessoa até a bebida. Ele leva a pessoa a... Você, às vezes, você já percebeu que às vezes você fica assim: é, não, eu vou lá. Não, eu não vou. Né? Não, mas uma hora eu encontro com ela. Não, mas eu vou. E aí acaba. Não, você quer saber de uma coisa? Entra dentro do carro e tal e vai lá. Amém? Então, você estava resistindo. Você estava resistindo. Até a hora que você não resistiu mais. E você foi. E foi. Depois você às vezes vai se arrepender. Por que que eu fui? Por que que eu falei isso? Por que que eu fiz isso? Aí já é tarde. Aí já é tarde. Então, o Espírito entra na pessoa. E leva a pessoa à prática. Então, daqui ele passou para cá. Quando os dois estavam fazendo o quê? Que eu não sei. Os olhos dele foram abertos. E eles estavam nus. Amém? Certo? E eles estavam nus. E agora, eu pergunto, eles viam os companheiros deles? Quando eles ficaram, viram que estavam nus, eles viam Deus? não viam mais Deus. Eles viam os companheiros deles? Viam? Não. Os olhos foram abertos para o mundo e fechados para o outro mundo. Foram abertos para esse mundo e fechados para o outro mundo. Não viram mais Deus. Não viram mais nada, nada, nada. Amém. E ouviram a voz de Deus, mas não tinham mais, não viam mais, a não ser o corpo, e começaram a sentir, a ter vergonha. Então prepararam uma veste para poder cobrir, e fizeram essa veste errado, de uma forma errada, porque eles não entendiam isso, que a folha que ia murchar, fizeram a roupa de manhã, quando de tarde estava sem roupa, que as folhas não serviam mais. E aí então foi quando Deus teve que sacrificar um animal. Então começou então o sofrimento, teve que sacrificar um animal, tirar o couro do animal para fazer um avental para eles. Então começou ali o sofrimento. A partir daí eles tiveram fome. A partir daí eles tinham que tomar banho. A partir daí eles tinham que fazer higiene, tinham que fazer uma série de coisas que eles não, eles se faziam, era naturalmente. Amém? E aí o que acontece? Com o espírito que eles tinham, eles, por influência do Espírito, que é o Espírito, ele não entra aqui e fica só aqui, não. Ele continuou aqui. Ele, o Espírito é o seguinte: quando você conversa com uma pessoa, e eu converso com essa pessoa aqui, eu passo do meu Espírito para ela e eu continuo aqui. E ela vai fazer o serviço com o Espírito que eu passei para ela. Então é preciso que a igreja entenda isso. E depois, o que aconteceu? Por um homem entrou o pecado no mundo. E daí foram contaminando todos os outros. Todos os outros foram contaminando. Amém? Todos os outros foram sendo contaminados. E todos os outros foram pecando. Amém? Vamos botar esses aqui com a bola como os pecaram. Se eles viam, se eles tinham contato, é a mesma coisa, um pouquinho você vai entender, daqui um pouco você vai entender. Aí vendo, em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6, e viu, capítulo 6, versículo 4: naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Então vem aqui, pensa numa coisa aqui agora. Esses que estão com a bola aqui são os filhos dos, de quem? Filhos do homem. Os que estão com a bola são os filhos do homem. Nós sabemos que desse relacionamento aqui nasceu Caim, depois foi nascendo. E os filhos dos homens, eram o fruto do homem. E foi aumentando. E aí diz o seguinte, para você entender, os filhos de Deus, quem eram os filhos de Deus? São aqueles que ainda não tinham pecado. Por um um homem entrou o pecado no mundo e saiu, né, contaminando. Os filhos que não eram de Deus, os filhos de Deus é aqueles que ainda não tinham pecado. Aí você pergunta, mas como que eles viam? Como é que eles viam? Amém? Quem pode responder isso para nós? Como que esse aqui via aquele ali? Se esse aqui não tinha ainda pecado. Hã? Quem pode responder? Pensa. O que aconteceu? Alguém pode localizar para nós no Novo Testamento quando Paulo fala assim? Lá em Tessalonicenses, se não me engano, que fala assim: num abrir, num piscar de olhos, num piscar de olhos, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Os mortos ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aqui, aconteceu a mesma coisa. Aqui aconteceu a mesma coisa. Do mesmo jeito que foi lá, vai ser na volta de Cristo. Do mesmo jeito que o mundo foi destruído, o mundo está sendo salvo. Da mesma forma como um por um o pecado entrou no mundo, esse aqui vai tirar o pecado do mundo. No momento, num piscar de olhos, num instante, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então aqui, quando aconteceu esse desastre aqui, quando aconteceu isso, todos os outros, num piscar de olhos, mesmo, você leu agora mesmo, não tendo pecado a semelhança de Adão. Quem leu? Nós lemos isso? Mesmo não tendo pecado a semelhança de Adão, num piscar de olhos, todas as pessoas passaram, morreram, todas as pessoas morreram. Ou seja, todo mundo passou a enxergar, a ver. E todo mundo precisou de fazer avental, e todo mundo precisou, porque todo mundo passou a ver o corpo, passou a sentir a necessidade, passou a ver as coisas todas. Só que sem pecado, não tinha um pecado, a semelhança de Adão. Amém? Mas por causa da desobediência de um, todo mundo. E por causa da obediência de um, nós também vamos ser salvos. Na realidade, nós não obedecemos. Nós aproveitamos a obediência desse. Amém? Eles não desobedeceram, mas pagaram pela desobediência. Está dando para entender, gente? Está dando? Primeira Coríntios 15, 52. Fala. Então é isso aí. Primeira Coríntios 15, 52. Daqui um pouquinho eu vou explicar para você por que que você precisa entender isso. Por que que você precisa entender isso? Bem, a gente precisa entender. Primeiro, para nós sabermos contra quem nós estamos lutando. Contra quem nós estamos lutando. Amém? Leia aí, por favor, 1 Coríntios 15,
momento, num abrir e fechar de olhos.
No momento, num abrir e fechar de olhos. O que, que vai acontecer?
Ante a última trombeta, porque a trombeta soará.
Depois da última trombeta, que trombeta é essa? A última palavra, depois que Deus pregar a última palavra. Pode ser essa? Amém? O que, que vai acontecer?
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis.
Os mortos ressuscitarão. O que mais?
E nós seremos transformados.
Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. O que mais?
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória.
Isso. Então, e o que ficar, permanecerão mortos. Permanecerão mortos. A Bíblia diz: farão cinza debaixo dos seus pés. Porque nós estamos buscando esse dia. O dia em que nós vamos voltar a ver Deus. Nós vamos voltar à vida, à verdadeira vida. É para lá que nós estamos caminhando. É para isso que nós estamos aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Amém? É para isso. Paulo fala assim: se a sua esperança vem em Deus, for apenas para esse mundo, você é o mais infeliz de todos os homens. Então nós precisamos entender como foi que o pecado entrou aqui. Foi um espírito que entrou. E o espírito que entrou aqui levou à execução da obra. Assim como, olha aqui, ela acreditou nele. Isso é o quê? Eva acreditou na serpente. Isso é o quê? Fé. Amém? Ela teve fé. Ela acreditou que... Muita gente pensa que fé é só em Deus. E não é. Olha quantas espécies tem aqui. E você não pode acreditar em qualquer um. Você não pode crer em qualquer um. Em qualquer coisa que se fala, em qualquer palavra, você não pode crer. Você tem que julgar isso que eu estou falando. Você tem que analisar isso que eu estou falando. Para ver se você come ou não. Amém? Porque se isso que eu estou falando for vida, você tem vida. Se o que eu estou falando for morte, você está comendo a morte. Se eu for um enviado de Deus, o bem. Se eu for um enviado de Satanás, o mal. Amém? O homem que está hoje vivendo precisa ter consciência disso. Nós precisamos ter consciência disso. Amém. Então entra o pecado aqui. E depois o pecado vai para lá. Aliás, entra o pecado, entra o espírito. A obra não tinha sido executada. E ele vai, o espírito de desobediência. Então, gente, você pode evitar o pecado, evitando o espírito. Você evita o pecado. Então, Deus disse assim: resista o diabo. E ele fugirá de volta. Se você resistir o diabo, o que, que vai acontecer? Você vai evitar o pecado. Mas se você não resistir o diabo, você vai consumar. Você vai fazer aquilo que ele quer que você faça. Amém. Você vai fazer aquilo que Ele quer que você faça. Você vai semear contenda, você vai semear decepção, você vai muitas vezes ficar doente, você vai usar droga, você vai fazer tudo o que Ele mandar. E para cada um tipo de coisa é um tipo de espírito que Ele vai expelir. Amém? A Bíblia diz que o Espírito de Deus para curar estava sobre ele. Então, depende do Espírito para você fazer aquilo que você tem que fazer. Então, nós temos espírito de inveja, nós temos espírito de ódio, nós temos o espírito de cobiça, nós temos o espírito de usura, nós temos o espírito disso, daquilo, que vão, ele vem daqui, a origem dele não é essa, a origem dele é aqui. E você resistindo isso, se você resistir àquele espírito, você não vai cobiçar. Se você resistir àquele espírito, você não vai mentir. Se você resistir àquele espírito, você não vai matar. Mas então a nossa luta é contra quem? Contra o espírito. Amém? Amém, gente? O que mais? Já falta só 9:10. Eu estou dando só a introdução, que nós vamos falar sobre isso aí, coisa que você nem imagina. É só a introdução. Daqui, qual a conclusão que nós já podemos tomar? Então, o pecado passou a todo mundo. Isso é sinal que todo mundo tem o quê? Amém? É sinal que todo mundo tem pelo menos um pouco. Se o pecado passou, você já falou aí que os filhos de Deus vendo as filhas dos homens, já viu, já falou? Já. Se o pecado entrou no mundo, entrou aqui, ele entrou aqui. Quer ver? Quando você fala assim, né? Fulano entrou no salão. Vai lá, Wender, entra no salão para nós. O Wender entrou no salão. O Wender entrou, quer ver o Wender entrar no salão? Olha lá. Wender, olha lá. O Wender entrou, fica aí, só um pouquinho. Ele entrou no salão, mas ele está onde? Ele está lá na porta, ele está lá naquele lugar. Então, por dedução, a gente imagina que aquele lugar lá está contaminado. Aqui não. Está certo? Aí, olha o tamanho do salão. Outra coisa que você vai deduzir também. O pecado entrou no mundo. Espera um pouquinho. Hein? O pecado entrou no mundo. Não foi? O espírito entrou no mundo. Ele entrou na vaca. Então a vaca não tem culpa, não tem pecado. A vaca, não adianta você falar, a vaca está errada. Ela não está errada. Bem? Se ela der um coice em você, é porque você ficou ali por perto. A vaca, ela não tem culpa. Não entrou o pecado nela. Amém? O cavalo, entrou o pecado no cavalo? Não entrou. Entrou o pecado no peixe? Não entrou. Entrou o pecado nas aves? Não entraram. O pecado, não, o pecado entrou aonde? No homem. Então, o que, que você deduz? Que o homem é o mundo. Quando você lê a Escritura e falou, o mundo é mau. Quem é mau? O homem. Porque o mundo é mau. Você imagina o quê? Você pensa, o que, que você pensa? A Coca-Cola é má? Não é. A carne é má? Não é. A carne, principalmente assada direitinho, não é. As aves são más? Não são. O mundo é mau. Aí todo mundo fica imaginando o que eu não sei. Esquece que ele é que é mau. E outra coisa para você, para mostrar isso, fica aí, aguenta. Saiu o semeador a semear. A semente é a palavra e o mundo somos nós. A terra somos nós. A gente precisa entender isso? Precisa. Necessita entender isso? Necessita. Então o pecado entrou aonde? No homem. Ele entrou no homem. Mas ele entrou e foi contaminando. Ele foi pegando o homem só um mandamento. Depois o homem ficou de tal forma que foi preciso criar uma lei imensa para segurar o homem. A lei foi feita para segurar o homem. E até hoje, o que se faz de lei para segurar o homem? Por quê? Existe um espírito no homem que... Existe um espírito no homem de desobediência. Amém? Aí a chave, o cadeado, a cerca, o muro, entendeu? Tudo foi criado exatamente para coibir o espírito que tem no homem. O espírito de desobediência. Você fala, não pode, aí é que ele quer. Não deve, aí é que ele quer. E assim por diante. E assim por diante. Então o Espírito foi entrando, entrou o pecado. Aonde? O homem, bem-vindo. Aí ele foi, dali ele passou para cá. Depois ele desceu mais. E foi entrando. Né? E foi entrando. Até corromper toda a humanidade. Então Deus. O que Deus fez? Quando Deus viu que não tinha mais jeito, Godoy, não tinha mais jeito. O que Deus fez? Veio o dilúvio. Se você elimina a carne, o que o pecado faz? O que o pecado pode fazer? O que o pecado pode fazer? Hã? É? Então, se você eliminar outra carne, e aí, o pecado vai fazer o quê? Nada. Então, ele precisa do corpo. Ele precisa da carne. E a Bíblia diz o seguinte, quanto mais se multiplicaram, mais pecaram. Então, quanto mais gente na terra, você espera o quê? Mais desobediência, mais pecado, mais violência, mais anarquia, mais ruindade, mais e mais e mais e mais. Claro. Porque isso é uma praga. É uma praga. Agora, nós não vamos... No próximo capítulo, amém? Não sei como é que vai chamar, mas no próximo capítulo, nós estamos falando como que Deus vai tirar o pecado do mundo, como que Deus está fazendo para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira pecado do mundo. Aí você já vai pensando, você já vai raciocinando. Por que nós fomos chamados de raça de víboras? João Batista errou ao chamar raça de víbora? Por que raça de víbora? Se Deus não tirar o pecado de nós, se Deus não tirar o pecado de nós, se não arrancar o pecado, nós vamos continuar sendo raça, espécie, raça quer dizer espécie, raça ruim, nós vamos continuar sendo. Então, nós vamos explicar depois como é que ele fez, ele veio aqui. Ele veio aqui, ele se fez homem, infiltrou nesse meio. Ele veio e infiltrou nesse meio para tirar o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo, amém? Ele arrancou o pecado do mundo. Aí nós vamos tentar mostrar para vocês. Entrou, ele veio ao mundo e tirou o pecado do mundo. E hoje, então, quando ele fala, o pecado não tem mais domínio sobre você, nós vamos explicar isso também, porque o pecado não tem domínio sobre você. Mas eu quero que você saia daqui hoje com uma, na sua cabeça, uma coisa: a sua salvação constitui em que Deus tire o pecado de você. Bem? Sofro dores de parto até o pecado sair de você. Sofro dores de parto até não ver mais pecado em você. Presta atenção. Sofro dores de parto até não vê mais pecado em você. Purificar de todo pecado. A gente pensa que é um só. Nos purificar de todo pecado. Então isso é a prática. Nós precisamos entender o Evangelho na prática. E não só na conversa, não. Aí Jesus falou assim: você vai conhecer, você vai ver. Você vai conhecer o homem sem pecado e o homem com pecado. Você vai conhecer a pessoa sem pecado. Deus está, agora Deus está abrindo seus olhos. A serpente enganou. Adão falou: olha, a mulher que você me deu, me enganou. A serpente enganou Eva, e Eva enganou Adão. Amém? Deus perdoou isso, depois nós vamos explicar também por que que Deus perdoou. E por que que Deus nos perdoa hoje? Por que que Deus nos perdoa hoje? Ele sabe. Ele sabe da dificuldade que você tem, ele sabe da luta que você tem. Você pode dizer a mesma coisa: por quê? Que culpa eu tenho se eu fui enganado? Que culpa eu tenho se eu estou enganado? Mas exatamente isso, aí é que está o mistério de Deus, né? A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Porque aí ele deu a você o que você precisa para vencer o pecado. Amém? Se nós tivermos consciência disso, ele nos purificará de todo pecado. Nos aperfeiçoará. Nos levará à estatura do varão perfeito. Nos levará à plenitude de Deus. O que que ele vai fazer com você? Só um? Não. Porque não foi um só. Nós foi pecando e chegamos a esse ponto. Por isso é que você vê uma pessoa, você vê um estado de uma pessoa, você vê, qualquer pessoa pode ver isso que eu vou falar. Uma pessoa boa, tranquila, normal, aparentemente normal. Mas ela tem um pecado de origem, ela é homem, ela é raça, ela é carne. Ela tem um pecado de origem. Mesmo perdoado por Deus, mas ela tem um pecado de origem. Ela é carne, ela é gente. Aí, vai parar e vai conversar, arruma uma amizade. De repente você vai ver aquela pessoa, através daquela amizade, você vê a pessoa mudar. Mudou um pouco. Vai piorando o relacionamento, a amizade, vai piorando também aquela pessoa, vai piorando o estado daquela pessoa. Então você vê uma menina, como aquela que nós vimos em São Paulo, se expôs em São Paulo, que juntou com o namorado e mataram os pais. De uma maneira violenta. Aí muita gente pergunta, como que, o que, que pode levar uma pessoa a fazer? Muita gente pensa assim, ah, não foi ela, foi o diabo. Né? Mas a gente só vê o diabo quando a ação maior é executada. Só quando você vê pai, filho matar o pai, aí você fala, é o diabo. Mas o diabo já vinha atuando. O diabo já vinha, os demônios já vinham atuando na vida da pessoa. Se ele quer a pessoa lá traficando, ele vai ensinar a pessoa a usar a droga, ele vai ensinar a pessoa as primeiras coisas. Aí vai lá na frente, você vai ter um traficante, você vai ter um homem violento, você vai ter um homem que foi obrigado a mentir, que foi obrigado a matar, que foi obrigado a roubar, que foi obrigado por força do ofício que ele tem. E assim por diante. Amém? Nós precisamos ser conscientes. Porque se eu tiver consciência, o que, que eu vou fazer? Eu vou vestir a armadura de Deus. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. E quem não tem consciência, sai por aí. De manguinha de camisa. Sai por aí. De bermuda. Bermudinhas. Sai por aí. De calcinhas baixas. Né? Às vezes sim até. E sai por aí. Porque não tem consciência. E se nós tivermos consciência, nós vamos revestirmos da armadura de Deus. Nós vamos saber, nós vamos botar um escudo, nós vamos colocar uma espada na mão, nós vamos calçar bem calçado, nós vamos, né, botar uma coragem, porque nós sabemos que nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando. É muito maior do que a gente pode pensar. É muito maior do que você pode pensar. Amém? E depois vai nos deixar num estado e vai nos chamar, sabe de quê? Né? Cavalo. Vai nos chamar de trouxa. Né? Esse é o meu cavalo, ou seja, eu andei nele muito tempo, eu usei ele muito tempo, meu cavalo, né, como costumam chamar lá no, nos meios, começa a chamar você de minha égua, entendeu? E vai indo. Depois de muito esculhambar com a gente, vai chegar nesse ponto. Vocês concordam, gente? Concordam? Não é verdade? Depois te deixa numa situação. Você já pensou? E por quê? Porque, como eu mostrei aqui agora, agora mesmo eu mostrei, só interessa para ele enquanto você tem. Destruiu o seu corpo. Destruiu. O tempo que você tinha para ganhar a vida, ele destruiu. O tempo que você tinha para voltar para Deus, ele destruiu. Amém? tirou, aí você não tem saúde. Jesus falou, olha, perdoados estão os seus pecados, e devolveu a saúde à pessoa. Amém? Jesus disse, olha, perdoados estão os seus pecados, e devolveu. Isso significa que aquela má saúde da pessoa era consequência de quê? Pecado. Que tipo você não sabe? Que tipo você não sabe? Que coisa você não sabe? Mas enfermidades, pessoas desequilibradas, depressão, deprimidas, oprimidas. Uma pessoa sentou comigo lá, eu fiquei sentado, pensei comigo assim, ó, eu vou com sono demais, estava muito cansado, com muito sono, vou entrar no avião, pensei comigo, vou dormir a viagem toda. Aí quando eu vou lá tirar o bilhete, só tinha no meio, né? Ruim demais eu sentar ali no meio, né? Tinha um de um lado, o outro e eu no meio. Tinha uma senhora de um lado aqui e um senhor do outro lado. E eu ali no meio, sem poder nem mexer. E o senhor ainda puxou, e era um avião que ia para a Argentina, então ele passava em Brasília, ia, parece que São Paulo para a Argentina. Então tinha... É um avião grande, tinha muita gente, todo mundo de terno e tal, etc., né? Cheio de executivo, cheio de coisa. E o sujeito que estava do meu lado ia para Curitiba. Ele ia para Brasília e fazia a conexão para Curitiba. E ele puxou a conversa comigo. Falei, azar é seu. Amém? Ninguém mandou você puxar a conversa comigo. Você não deixa eu dormir? Se eu não deixa eu dormir, então. Amém? E eu estou com o cartãozinho dele lá em casa. Para mandar o Everardo lá em Maranguape, lá em Ceará, onde ele mora. Né? Ele representa uma empresa. E estava lá todo. Aí quando você vai pensar, você pensa que aquelas pessoas. E eu fui conversando com ele, e fui mostrando, e fui chegando, até que ele acaba confessando para você que precisa de Deus, que tem sofrido, que está sofrendo problemas sérios de depressão, de não sei o que. E você olha dentro do avião, você pensa que todo mundo é gente. Você olha assim, pela aparência você vê que não tem ninguém com problema. Mas você vai chegando, vai jogando, vai, né, jogando a semente, vai jogando água, de repente você descobre ali uma pessoa precisando de Deus. Uma pessoa que quer Deus. Uma pessoa que está carente, uma pessoa que está sendo destruída pelo diabo, né? Que por razões, né, que ele ali, né, ele fala, mas aí teve problema de separação com a mulher, depois teve problema de voltar com a mulher, aí teve problema do filho querer matar ele, teve problema de... E assim você vai ver coisas absurdas. Mas você vem entrando ali, você não imagina. Amém? E o pior de tudo é que normalmente a gente não prega para essas pessoas, não. Amém? Agora, se fosse um fedido, um bem maltrapilho, estivesse sentado lá, aí você fala, esse aqui precisa de Deus. Amém? Se fosse um pobre... Aí você ia pensar, tá certo, o pobre precisa de Deus também, mas o rico precisa também, sabe? As chiques precisam de Deus também, as pregas também. Por quê? Porque o pecado, meu filho, não quer saber se você é brega, se você é chique, não. Ele não quer saber se você, conforme o que ele quer fazer, ele até escolhe. Conforme, ele escolhe. Aqui tem melhor aparência, aqui tem melhor jeito. Ele precisa de um, vai mandar um brega lá no Senado? Ele vai mandar um qualquer lá no Senado? Não. Ele vai pegar uma pessoa que tenha competência. Da mesma forma, Deus, para enviar a gente, Deus não prepara? Ele também envia os mensageiros de Satanás, os enviados do diabo. Amém, gente? Amém. Fala, irmão Zé.
Concordo com tudinho que foi falado, é isso mesmo. Foi muito bem explicado. Não tem nem que falar nada, não. É só aguardar nos próximos capítulos aí para não pecar.
Amém. Então temos que vigiar muito, vigiar muito. Lugar que você anda, com quem que você conversa. Você tem que vigiar, policiar os seus atos, suas atitudes, o que você fala. Tem que buscar alimentar muito de Deus. Para ficar forte, vestir a armadura de Deus, porque a gente sabe que existe um Deus neste mundo, existe um Deus deste século, existe um Deus que opera neste mundo. Neste mundo, onde que é o mundo? Não é quando fala existe um Deus que opera neste mundo, está todo mundo pensando lá não sei aonde. Existe um Deus que opera. A Bíblia chama o Deus desse século. Ele é Deus. Ele tem força. Ele tem muito poder. Não é igual o nosso Deus. Você tem que pensar assim: o meu Deus é Deus sobre todos os deuses, mas esse também é Deus. Ou seja, tem poder. E eu, pequenininho aqui, eu vou brincar com quem tem poder? Não, eu vou me esconder, eu vou me proteger, vou vestir a armadura desse aqui, ó. Amém? Vou debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vou ficar aqui, ó. Que eu sei que o mundo é mau. Eu sei que o mundo é mau. Que não posso brincar com o mundo. Amém, gente? Amém? Você não ficou triste? Quem ficou triste, diga amém. Amém? Darcy, você ficou triste, Darcy? Mas ficou com muita vontade de vencer agora ou não, Darcy? Agora você vai dobrar os cuidados, mas não?
Vestir mais a armadura de Deus, porque ia ser o maligno.
Não pode facilitar, não é isso? E você não acha que seria uma arma muito grande para o diabo? Que ele nem fosse notado nesse mundo? Não seria? É o que ele quer. Que ele for... Que ele seja comparado com uma coisa pequena e que ele não seja nem notado, ninguém nem fala nele. Não gosto de falar nesse nome, não gosto de falar nisso, gosto de falar em Jesus. Amém? E larga pecar. E larga pecar. Amém? Como é que você vai beber agora?
Vixe, a armadura.
Fazer igual a Darcy ali. O Duar, é verdade isso ou não?
Verdade. Verdadeira.
É difícil. O mundo não é realmente isso? Não é? Por todo lado tem dificuldade, não é não?
Quando você olha, tem o problema. O negócio que você está falando aqui. Na verdade, o problema, né? A gente, quando fala o mundo, você fica olhando o mundo, né? Não precisa nem olhar, o mundo é você está falando ali, né? O problema está na gente. O problema é em nós, né? Então, quem foi contaminado não foi o mundo, não, fomos nós, né? Foi o homem, né? O homem que o pecado entrou foi no homem, né? Então, às vezes a gente esquece disso e fica caçando o pecado, né? Não precisa você procurar muito longe, não. Se você olhar assim, bem pertinho, você vai chegar a ele, né? Agora sim, como o senhor mostrou aí, como ele entrou, né, da mesma forma que entrou, também da mesma forma ele vai sair. Né? Eu achei interessante o senhor mostrar isso. Da forma que entrou, vai sair. Vai sair. Né? Da forma que entrou por um também ele vai sair. Agora cabe a você o quê? Né? Buscar, enxergar, ver quem é esse que vai tirar o pecado para você poder ficar livre, né?
Usar, porque é assim. O homem tinha um tamanho, né? E o diabo era maior. E o diabo entrou no homem, é isso? E tomou posse do homem. Aí Jesus é maior do que o diabo, não é assim? Nosso Salvador, ele é mais forte, mais poderoso do que o inimigo. Então é por isso que ele veio. Maior é o que está em mim. Aí você vai dizer isso. Amém? Então você tem que ter certeza que o que está em você agora não é mais aquele que entrou um dia em você. Não é mais. Lá escuta assim: não reine o pecado. Não tenha domínio sobre você o pecado. Não reine o pecado sobre você. Aí você vai dizer orgulhosamente: você vai dizer, hoje eu tenho consciência. Maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim. Você vem, fala para mim, faz isso, eu digo não. Faz assim, eu digo não. Eu tenho hoje poder para dizer não, não quero, não gosto, não, não quero isso. Acabou. Então isso é sinal que em mim existe hoje um maior. Que domina o outro. Aí eu resisto ele. Fiorinho, faz isso. Não faço. Rocine. Aí uma hora eu falo, Rocine, eu tava falando. Faz isso. Não faço. Aí ele enjoa. Eu não sou servo dele mais. Eu não sirvo ele mais. Eu não faço nada que ele quer. O que, que ele vai fazer, Humberto? Vai usar outro. Vai procurar outro. Vai atrás de outro. Que faz a vontade dele. Eu não faço a vontade dele, eu faço a vontade desse. Amém. Amém. Pois nós a gente continua. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Que nós tenhamos consciência de que Deus tirou o pecado de nós. Deus tirou o pecado de nós. Não reine mais. Não tenha domínio mais sobre nós. O pecado. Já não servimos mais ao pecado. Já não prestamos mais para ele. Amém? Já não servimos mais ao pecado. Servimos a Deus. Amém? Somos servos de Deus. Trabalhamos para Deus. E as nossas obras, o resultado da nossa vida, vai mostrar quem é que governa, quem é que reina, quem é que está em nós. Amém. Amém, Jesus. Meu Deus, que nós possamos crer e em vez de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, leva-nos à árvore da vida, pelo caminho que o Senhor inaugurou. Leva-nos, Senhor Deus, pelo caminho, porque nós vamos chegar até a árvore e comer do pão da vida, do pão que desceu do céu. E que que a luz que há em nós se torne realmente cada vez mais brilhante, mais radiante, de tal forma que, como o Senhor nos salvou, nós possamos levar essa salvação, mas com autoridade, levar essa salvação às pessoas que estão vivendo aí oprimidas, machucadas, escravas do Deus desse século, do Deus que hoje opera nos filhos da desobediência. Que o Senhor esteja aqui, Deus, levantando realmente homens e mulheres que têm consciência, sabe a quem ele serve, a quem deve servir, e por que nós somos assim, por que nós somos servos de Deus, por que nós viemos a servir a Deus. Nós te louvamos, Senhor, de termos sido achados dignos, de termos sido encontrados pela misericórdia do Senhor, e os nossos olhos hoje foram abertos. Nossos olhos foram abertos. Nós não queremos mais o pecado. Nós não queremos mais servir ao pecado. Nós te pedimos, meu Deus, ensina-nos agora toda a justiça. Ensina-nos, meu Deus, toda a justiça. Para que a vida, verdadeira vida do Filho de Deus se manifeste neste corpo mortal. Nós te louvamos, nós te bendizemos, meu Deus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai, com palavras, nós te louvamos, Senhor Deus, com os nossos atos, nós te louvamos, Senhor Deus, né, com a nossa força, nós te louvamos, Jesus, com a vida, Senhor. Nos alegramos com a vida, com a verdadeira vida. Que o Senhor nos tem ensinado a amar essa vida preciosa que o Senhor nos tem dado. Importância, quanto ela é preciosa para nós. Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, o seu corpo, diz: Senhor, eis-me aqui como um sacrifício vivo sobre o altar. Oferece a Deus o seu corpo. tipo, faz em mim, Senhor, a vontade do Senhor.
Amém, Jesus.
Eu me ofereço a Ti.
Da árvore da vida.
Amém, amém.
Eu hei de ter.
Esse é o verdadeiro sacrifício.
Espírito do Senhor.
Oferece ao Senhor.
Em mim.
Para que Ele possa te enviar. Para que Ele possa te mandar. O enviado de Deus.
Eu me cantarei.
Amém, Jesus.
Se clamar pelo Senhor.
E Ele te dará força. A força que você precisa. Ele te dará sabedoria. Mais do que a sabedoria do mundo. Ele te dará. Amém. Poder. Mais do que o poder do mundo. Ele te dará poder. Ele te dará força. Aleluia, Jesus.
Senhor, é verdade. Oh, misericórdia.
Sacrifício que Deus exige de nós, qual é? É nós nos oferecermos sobre o altar dele como sacrifício vivo, entregando os seus caminhos, entrega os seus caminhos ao Senhor, entrega a sua vida, entrega o seu corpo. É que você, agora aperta os seus olhos, você diz: o meu corpo não é um corpo para ser usado pelo diabo. Eu não quero mais o meu corpo ser guiado pelo diabo, pelos espíritos maus. Eu me entrego, Senhor.
Aleluia,
eu me ofereço
como
sacrifício vivo sobre o seu altar. Usa-me.
Aleluia, Jesus.
Guia-me. Eu quero servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Ele vai te dar a força, o poder, a autoridade para você vencer o pecado. Amém? Pisar a cabeça da serpente. Amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Amém?